Eu estava, antes do louvor, comentando, dizendo que o Espírito Santo, ele é de extrema importância na vida do crente, do cristão. Não se pode viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado como um penhor. Olha só. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um penhor dado para nós, mas depois será tirado. Não, pastor, não fala isso. Calma. Tirado junto com a igreja. Quem já tem ele, não é tirado pelo Senhor, porque ele permanece para todo o sempre. Para todo o sempre. Não é só um pouquinho, não. É para sempre. Então, eu vou ler algo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque é importante você ver isso. O versículo de número 1 em diante. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna e nos céus. Uma casa não feita por mãos, mas sim eterna e nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ele está falando aqui que haverá um momento que nós teremos um corpo glorioso e esse corpo habitará nos céus, tá? E todo crente tem que desejar isso. Eu ando um pouco preocupado com esse tipo de assunto, porque o crente, ele não pode achar de maneira nenhuma que o mundo é melhor do que o céu. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa se formou numa faculdade, arrumou o melhor emprego que poderia arrumar numa multinacional como diretor. Ele não tem que prestar contas com ninguém, os outros têm que prestar conta com ele. Ganha muito bem e conhece uma mulher, a mais linda que tem no estado. E ela também vem de uma família muito rica. Imagine isso. Então ele tem de tudo, belo do emprego, nasce seus filhos, filhos obedientes, estudiosos, tudo mil maravilhas. Tudo com saúde, belo emprego, casa, sítios, fazendas, viagens. Eu te digo, o mundo nunca vai ser melhor do que o céu. Com tudo isso, o céu é muito melhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, diz o versículo 4, não porque queremos ser despedidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, esse nosso corpo tem o desejo, não é de morrer, não é de deixar de existir, não. De ser revestidos deste corpo glorioso, transformado, para habitar no céu. Agora, olha o versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Tá. Você é um tipo de crente que não vê a hora de habitar com o Senhor? Eu estou fazendo uma pergunta. Que tipo de crente é você? Planos, projetos, sonhos, realizações. Eu quero deixar para meu bisneto, pastor, muitas coisas. Eu tenho um sonho. Amém. Calma que eu vou explicar. Natural e agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Mesmo que a pessoa esteja buscando uma bênção financeira, porque a bênção financeira, ela é espiritual. Não, pastor, bênção financeira é material. Não. Quando Israel andava com Deus, era próspero. Quando não andava com Deus, era na miséria. Então é espiritual, sim. Eu busco, eu oro, eu peço. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, preciso pagar aquilo. Meu Deus, abre uma porta ali. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá... Enfim. Tanto é que ontem no monte, eu fui só para agradecer. Então, eu tenho projetos. Mas, presta atenção. O meu maior projeto, o maior, é habitar no céu com o Senhor. Se esse projeto estiver em segundo plano, isso torna-se perigoso. Ah, eu gostaria de habitar no céu assim, mas quando eu tiver 180 anos de idade e desfrutei de tudo que tem na terra, aí tá bom, vai, agora eu vou pro céu, vai. Quer dizer, é um segundo plano. Estar com Jesus Cristo, junto com Jesus, é segundo plano. Sabe aquele casal que o marido vem trabalhar em São Paulo? Isso acontecia muito lá no interior. Acontece até hoje. Ele fica a semana inteira aqui em São Paulo e sexta-feira ele vai embora para casa. Se chegar na sexta-feira, ele falar assim, já tá chegando indo embora pra minha casa. Então a casa dele é segundo plano, a esposa, os filhos. Ele gosta de trabalhar em São Paulo, das coisas, da conquista. Blá, blá. Aí a esposa pergunta, olha, hoje já é sexta-feira, você tá feliz que vai vir pra casa hoje? Bom, Jesus pergunta, qual é o teu desejo de estar comigo? Que tipo de crente, estou fazendo uma pergunta, é você? O que está em primeiro plano? Porque estar com Cristo é assim, ó, corpo glorioso, incorruptível e imortal. É um corpo que não fica doente, não se corrompe e é imortal. Primeiro, vai ter um corpo desse. Numa cidade onde a praça, vamos falar um pouquinho de bênção financeira celestial, vai? A praça da cidade é de ouro puro, parecendo cristal, a praça. E essa praça tem gente que pensa que é mais ou menos 20 metros por 20 metros, né? Não imagina que ela chega a passar de quilômetro. Qualquer dia eu vou fazer o cálculo para vocês aqui. Imagina um shopping. A praça de alimentação num shopping é mais ou menos isso, a praça da cidade. Porque ela é um quadrado, tem altura. Só que essa cidade tem 185 km por 185 km. Então a praça vai ser pelo menos uns 3, talvez, quilômetros por 3, ou 4 por 4, de ouro puro, parecendo cristal. Vendendo o mundo, não dá para comprar. Vendendo o mundo, tá? Deus, vamos vender o planeta pro senhor? Não existe ouro suficiente para fazer essa praça aí. Não tem. E o ouro daqui é um ouro mais ou menos. Não é parecido como cristal, igual ao celestial. Não tem roubo, não tem assalto, não tem corrupção, não tem mentira, não tem doença, não tem cemitério. Como é que alguém pode colocar isso em segundo plano? Fora a presença de Jesus, fora poder ver Ele face a face. Isso está em segundo plano. Você sabe o que é penhorar algo? Penhorar algo, você tem, por exemplo, uma joia, um par de brincos que era da sua avó e um colar de ouro com um diamante. Ele vale 50 mil reais. Eles valem 50 mil reais. E você está precisando de 20 mil reais. Emprestado do banco. Você não vai pegar 50 não, viu? É 20. Aí você vai e fala, estou precisando de 20 mil reais emprestado. O banco fala assim, qual é a garantia que você vai me dar, que você vai pagar? Por exemplo, quando você financia um imóvel, o imóvel é a garantia, né? Você não paga, eles tomam o imóvel. Não. Quando você assinou que o imóvel seria a garantia. Ou você quer comprar um negócio e não pagar. Então, o penhor é isso. Aí você deixa lá, penhorado. Se você, no determinado prazo, não aparecer e não pagar, o banco vai e vende por 50 mil. Ou 40. Aí você aparece depois de um ano. Eu vim buscar. Não, minha amiga, a data era aqui, ó. Tá? Agora, você deixa lá. E você vai devolver desses 20 mil. Você vai devolver 30. Aí, na determinada data, você vai ali. Olha, eu vim buscar o brinco e tal. Vim aqui buscar. Ele tá penhorado. Deixa eu ver e tal. Ah, tá, beleza. Tô aqui, ó. Tá aqui. Então, a pessoa pega e recebe de volta aquilo que ele penhorou. Recebe de volta aquilo que ele penhorou. E aqui está dizendo em 2 Coríntios 5, versículo 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. É penhorado, ele vai vir buscar. Ele vem buscar. Na verdade, é a garantia que ele vem nos buscar. O Espírito Santo é tão maravilhoso que Jesus volta por causa disto. É um penhor. Não. É muito valioso para me deixar aí esquecer. Aí nós olhamos aqui o seguinte. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Está falando, sabe de quem? Da volta do Senhor. Olha só, eu, versículo 16, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, tal, 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 tal. Muito bem. Versículo 12, ó, eis que cedo venho, Jesus fala, ó, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, sou o alfa, o ômega, ele vai falando, pá, 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 pá. Aí o 17, e o Espírito e a esposa dizem, são duas pessoas dizendo, o Espírito e a esposa dizem, vem. Olha só, não é só a igreja que está esperando, o Espírito também. Veja como ele é uma pessoa, né? Tanto é que ele diz, vem. O Espírito Santo diz, vem, junto com a igreja, os dois. Agora, o crente que não está dizendo, vem, Senhor, não está batendo, não está compactuado com o Espírito. Agora, deixa eu dizer uma coisa para não assustar. Não é somente aquele que fala em línguas que tem o Espírito Santo. Ai, pastor, que alívio o Senhor me deu agora. Sim, é bom até falar sobre isso. Porque o falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. São dons, né? Dom da fé, dom disso, daquilo, da sabedoria, enfim. E o dom, e um dos dons é o falar em línguas, outro é interpretar, outro é discernir. São dons. Então, toda pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador, todo ser humano que acredita que Jesus é o seu Salvador, ele só acredita porque foi revelado pelo Espírito Santo. Não tem como ser sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu te pergunto, você já aceitou a Jesus? Já. Então, você é vestido do Espírito Santo. O que eu estou falando é de um revestimento. Revestimento do Espírito Santo. E eu vou explicar isso muito bem, aqui na palavra de Deus, recorrendo aos evangelhos, primeiro, né? Vamos aos evangelhos. Deixa eu ver se João aqui é o suficiente para explicar os dois fatos aqui. Deixa eu ver. João, não, eu vou ter que recorrer em Atos também, lógico. Mas primeiro João, quando Jesus ressuscita e aparece, crucificação, é a ressurreição, tá. Capítulo 20 de João, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou fechadas, né? Onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Olha agora, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É isso que está escrito? Recebei o Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Eles receberam ou não? Olha, Jesus ressuscitou dos mortos. Não tinha aparecido para os apóstolos ainda. Eles estão naquele cenáculo. Aonde foi a última ceia? Ou melhor, a primeira ceia. E a última, né? Também foi primeira e última. Pelo menos com Jesus, né? E eles... Aí Jesus entra e assopra sobre eles, assopra. Assim, ó. E disse, recebei o Espírito Santo. É isso que está escrito? É, pastor. Pergunto, eles receberam ou não? Receberam, lógico. Mas eles falaram em línguas nessa hora? Não. Eles não falaram em línguas e receberam o Espírito Santo. Então, pastor, é por isso que eu não ligo, é por isso que eu não acho importante. É por isso que eu não acho necessário. Tá bom. Aí Jesus dá uma ordem: ficar em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos. Ou seja, vocês vão ser fortalecidos. Veja o que diz Atos 2, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ele é o mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. O que é que veio do céu? Um vento. O que Jesus fez quando ressuscitou? Soprou. Mas agora era lá do alto. Já não era um sopro comum, era veemente e impetuoso. É aquele que é assustador, com muito poder. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles foram cheios, completos, completados. Agora sim. Como que eu posso dar um exemplo? Você está num sítio e à noite, os teus amigos, teus parentes resolveram fazer uma caminhada pelo meio das montanhas ali até uma certa árvore que ela tem uma flor que só abre à noite e o perfume é incomparável. Usando esse exemplo, vamos. Essa caminhada é uma caminhada de 40 minutos para ir, 40 para voltar, fora o tempo que vai ficar lá. Aí você veste uma calça, um tênis, tal, e uma camiseta. Você está nu? Não. Ótimo. Camiseta. Tal. Aí você sai. Só que você percebe que tá uma brisinha meia fria. Aí você fala, tá legal, eu tô, sabe, vamos assim mesmo, vai. Já aconteceu assim num lugar, eu vou assim mesmo, você se arrepende depois. Aí você fala, peraí, eu estou vestido, mas pra ficar legal pra essa minha jornada aí, eu vou pôr uma blusa. Nem que seja aquela de manga comprida, não precisa ser um casaco, né? Mas quando você veste aquela blusa, você fala, agora eu tô legal. Agora eu estou revestido. Por isso que lá eles receberam o Espírito Santo, não falaram em línguas, mas agora no revestimento de poder, até em línguas eles falaram. Então, todos que aceitam a Jesus como Salvador, todos têm o Espírito Santo e são salvos. Não é necessário falar em línguas para ser salvo. É aceitar Jesus como Salvador e ser batizado. Mas o revestimento de poder é caracterizado no falar em línguas. E o Espírito Santo é o penhor. É o penhor que Jesus deixou penhorado aí para a volta dele. O Espírito Santo foi deixado. Jesus disse assim, olha, eu estou indo embora, falou para os apóstolos, eu estou indo embora. Mas não vos deixarei órfãos. enviarei outro Consolador. Quer dizer, eu estou indo, mas vai vir outro aí. Esse outro é o Espírito Santo. E você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento, você não pode desprezar isto. Não pode esquecer. Eu ouço muito hoje depressão e tristeza e fobia e medo. O Espírito Santo é extremamente necessário na nossa vida. Em relação a sentimentos negativos, ele é aquele que te reveste de tudo. Te reveste de poder, de graça, de virtude, de autoridade, te reveste de alegria. Ele faz todas essas coisas. Ah, pastor, eu estou com medo. Pede coragem. Mas você precisa ser revestido. Você precisa buscar isto. Você precisa pedir. Eu fui selado e revestido com o Espírito Santo na minha casa, estando orando na minha casa, porque eu dava a devida importância. Eu dava a devida importância. Eu desejava. Eu queria a presença do Espírito Santo. Eu desejava. Então eu buscava. Antigamente, assim há uns anos atrás, década de 80, 70, os crentes pregavam assim, ó. Quem é dessa época vai lembrar. Escuta, você tem uma alma e você precisa ser salvo. E pouco se falava assim, você quer mudar de vida? Você quer melhorar de vida? Você quer um ótimo casamento? Você quer um ótimo... Pouco se falava. Quem é da minha época, sabe que eu não estou mentindo. Quem é dessa época? Tanto é que falava, ah, esses crentes cansam com essas mensagens aí. Tanto é que hoje o crente, ele é até mais querido entre a família, porque ele ora pelo emprego, ele ora pela saúde, tudo. E é lícito. Não é errado não, irmãos. Eu acabei de dizer que eu oro, clamo, busco. Só não pode ser como segunda opção a presença de Deus. Já eu tenho uma outra frase do Senhor Jesus aqui. Então, a pessoa, quando ela é revestida, ela tem força, ela tem alegria. Então o crente falava assim antigamente, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador para ser salvo. Aí o crente aceitava Jesus. Ó, agora você precisa se batizar. É quem crer e for batizado. Aí o crente batizava. Eita, que bom. Agora você precisa buscar ser revestido de poder no Espírito Santo. Você precisa ser selado com o Espírito Santo. Aí começava a buscar o Espírito Santo. Era isso. Antigamente era assim. Onde você congrega? Você já ouviu falar do Espírito Santo? Ou nem sequer se comenta sobre esse assunto? Já ouviu falar sobre que Jesus está voltando para buscar a igreja? Ou nem se ouve falar neste assunto? Isso é uma coisa até... Você é um pastor que está me ouvindo agora. E você está irritado porque eu estou falando isso? Eu sou pastor, não estou gostando muito dessa mensagem não. Rapaz, tem coisa errada aí então. Que não vai condizer com o que eu ando pregando. Ih, rapaz. Continua pregando, você está pregando. Pastor, sabe uma coisa que eu não entendo, pastor? Às vezes eu vejo assim na igreja, ou até no monte, uma pessoa que ela... Por exemplo, pastor, ela foi para a igreja de ônibus. E ali, uma alegria, levanta a mão, canta, chora, se alegra, agradece. E eu não entendo, porque eu tenho 4 casas, eu tenho 8 carros, e eu não sinto o que essa pessoa sente. Você pode sentir, tendo 4 casas e 8 carros, você pode. Mas a diferença é que ela se interessou pela presença de Deus, foi só isso. A presença de Deus não é derramada conforme as finanças de cada um. Você pode ser milionário, como pode ser pobre. Eu quero a presença de Deus. Ele derrama. Aí é um interesse. É um desejo. Por exemplo, vamos falar de uma flor muito conhecida, a rosa, né? A rosa, tá. Quem é que pode ter um pé de rosa? Financeiramente falando, quem é que tem essa condição? Todo mundo. Existem pessoas milionárias? Não, eu gosto de rosas. Eu quero aqui no meu quintal tem 2 km por 1. Eu quero uma área coberta só com roseiras. Quero roseira de todas as cores, quero fazer aquele enxerto e misturar uma cor com a outra. Quero um jardineiro cuidando só das rosas, quero aquelas rosas bem perfumadas. Né? E aí ele cuida só das rosas. Ele gosta de rosas. Uma pessoa, ela mora numa casinha de madeira, tem um terreninho pequenininho. Ela pode ter uma roseira? Pode. A presença de Deus é algo mais ou menos como a roseira. É a questão de desejar, a questão de querer. É para todo mundo. É para todo mundo. Agora, existe uma rosa chamada, e ela existe mesmo, ela é negra, né? Ela é negra, rosa negra. Já pensou um negócio desse? E ela custa, uma semente dela custa R$18.000. Aí sim, né? Peraí. Aí já não vai ser qualquer um que vai poder ter, né? Mas talvez, se chegar lá pro senhor, você não dá uma sementinha dessa rosa que nasceu não aí, pra mim plantar? Né? Talvez ele te dê. Mas é como uma rosa comum, todo mundo pode ter. Então por que desprezar? Por que não querer? Ponha isso no seu coração, busque mais a presença do Senhor, para que a alegria seja completa na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração.